Oi, oi, eu sou a Natália Anjos.
Eu sou a Larissa Henrice.
E esse é o podcast da Voice 176.
Olá!
Olá! Vamos lá para mais uma cobertura, mais um dia aí da nossa cobertura do Brasil Egg Fashion Week. Segundo dia, dia 19/11, né, Lari?
Exato, essa coisa boa que o online traz, que é tanta informação que a gente pode ir apreciando também um pouquinho depois. Então, quem já viu, conta pra gente o que achou. Quem ainda não deu conta de ver toda a programação, né? Todas as falas maravilhosas que a gente teve nesses dias. Então, vem com a gente que a gente vai dar uns highlights aí para vocês aproveitarem a programação, que tá toda gravada lá no canal do YouTube. Compartilhem lá.
Boa. Bom, vamos lá. No segundo dia, então, do Brasil Eco, o macro tema, assim, foi certificações. O conteúdo foi bastante, foi mais técnico. E aí a gente teve o primeiro painel com a evolução dos biomateriais na moda. O segundo painel, gestão 4.0 no desenvolvimento. O terceiro, viscose certificada no espaço fornecer. O quarto painel, denim e práticas sustentáveis. O quinto, ecopontos e logística reversa no varejo de moda, no espaço circular. O sexto, programas e certificações para o setor têxtil. Esqueci de algum, Lari?
Não, é tudo isso
É
mesmo.
isso aí, né? Boa. Então, vamos lá. O destaque, desse dia foi para os biomateriais e para o denim, né, Lari?
Sim, tocaram nosso coração.
Boa, boa. Então, bora lá falar desses dois que foram os que a gente sentiu mais. Eu vou falar também um pouquinho dos biomateriais que eu tô apaixonada até agora.
Eu vou começar falando do denim, que tem uma pessoa que eu sou apaixonada, que é a Francisca. Acho que quem já acompanhava o Bi já viu a Francisca falando. A Francisca tá lá, que é a idealizadora, né, co-criadora do Natural Cotton Color, que é uma empresa maravilhosa, gente, que é de algodão natural na Paraíba. Assim, e o algodão, quando a gente vê, eu lembro desse contato com o algodão natural, de você olhar e falar assim, gente, o algodão não é branco, sabe? Eu falo, caraca, o algodão não nasce branco, assim, né? Claro, tem alguns que são, mas às vezes nem dá para fazer fio com eles, assim. E o desenvolvimento, todo esse trabalho incrível que ela tem de valorizar a mão de obra, de pagar um preço acima do mercado, de revigorar essa terra, né? Regenerar essa terra. É um trabalho incrível da Natural Cotton Color. Eles estão na Premier Vision porque ela é chique demais. Então acompanhe o trabalho, procurem saber mais. E aí a Francisca estava falando um pouco desse desafio que eles
Lari,
lançaram. Oi?
desculpa, desculpa te cortar, mas explica o que é Premier Vision para a galera que não sabe saber por que é chique.
A Premier Vision é uma feira que acontece em Paris de tecidos. E é uma feira que dá o start assim para materiais novos e estampas. Então, visitar a Premier Vision é estar no centro ali do mundo dos tecidos. E a gente tem vários representantes de estúdios brasileiros, enfim, mas é um destaque para a Natural Cotton Color, que vende, ela exporta muito, ela tem uma grande participação de exportação. E aí a Francisca estava contando ali sobre as empresas que eles estão com parceria na Alemanha, enfim, muita coisa legal. E aí falando que agora eles estão se lançando, porque começaram com a malha da cor natural do algodão e agora vão ter o jeans, que é o denim, né? A gente chama de denim, que é esse tecido que ele é feito de algodão e ele chama denim porque ele tem uma formação ali, o entrelaçar dos fios dá a característica que a gente conhece. E a gente chama também de denim porque por causa da cor, que é o índigo. O índigo também é uma planta que você faz um tingimento do azul, a fibra do algodão ela é tingida de azul, e a gente tem esse entrelaçamento de branco e azul. E, enfim, é assim que a gente conhece o jeans, né? E a Francisca estava falando desse desafio de trabalhar com um denim de cor natural, que é um bege, a cor natural desse algodão nosso da Paraíba. Então,
Boa.
se quebrar essa expectativa do consumidor, e então ela já deu a sacada ali de produção de moda dela, fazendo, olha, nos anos 60, 70, tinha o descolorido, vamos trazer essa pegada nos 60, mais hippie e tal, para estimular as pessoas a entenderem essa mensagem do jeans natural, que ele não é naturalmente azul, né? Tem um processo aí grande, e o jeans, enfim, todo o processo dele é a Thaisa da Covolan, o Francisco, desculpa, o Francisco não, o Marco da GB estavam contando sobre esses processos na grande indústria, né? Como eles também estão reduzindo água, enfim. Mas eu tenho esse coração aí com a Francisca e fecho com ela aí, como
Boa,
destaque da
Mari.
mesa também.
Eu acho que é legal também explicar essa coisa aí, né? Que o algodão não é branco nem azul, e aí falar desse impacto do tingimento, né? Que aí é por
Sim.
isso que a Francisca enfatizou tanto essa questão e de como é importante a gente trabalhar por meio da imagem, né? Das imagens de moda, o desejo do consumidor para peças em denim de cor natural. Porque acho que é sobre isso que
Exato.
ela estava falando, né? De que
Sim.
a gente acaba desejando aquilo que é reproduzido nos veículos de moda e que aí caem no grande público, e então as marcas têm que fazer, né? Têm que seguir isso e tal. Então, como a gente precisa, tipo, mudar daí esse desejo, né? Mas não só mudar o desejo por mudar o desejo, né? Para seguir aí no consumo, mas mudar o desejo talvez com mais consciência mesmo de que o tingimento tem um impacto ambiental desastroso, né?
Gigante, né? A gente tem o filme lá, River Blue, que já foi exibido no Brasil Eco Fashion Week. É o que acontece: os rios ficam da cor da indústria do que está atingindo. Então as pessoas sabem a cor da moda porque o rio fica colorido. O tratamento de efluentes, né? Que é essa água que sai da indústria, é muito precário, a fiscalização. Eu já visitei fábricas que tem esse tratamento, às vezes ele não é tão efetivo, a CETESB que faz a regulamentação, enfim, é um problemão que a gente tem da questão da água, né? Até a quantidade de água que é usada, o tingimento, e aí a gente pode pensar que só da gente criar essa outra imagem do nosso vestir, criar entender esse produto como um valor, além da imagem também que ele está proporcionando um impacto menor no meio ambiente, o poder que tem o consumidor mesmo nas suas escolhas, né? De apostar nesses produtos, porque é o que essas pessoas precisam, os empreendedores precisam que o consumidor compre a ideia, né? Compre de coração, e tenha essa consciência mesmo.
É a questão do comportamento mesmo, né? Tipo, e como também o poder da imagem de moda, né?
Sim.
Que eu fico impressionada assim quando eu vejo tipo grandes, né, profissionais da indústria, e aí da indústria quando a gente fala dessas pessoas que estão trabalhando mesmo ali no chão de fábrica, né, da produção do produto de moda, então a Francisca, por exemplo, e aí falar, né, tipo, que como a gente precisa, não basta só fazer esse denim e colocar ele no mercado para vender, né? Precisa de um trabalho feito antes para trabalhar essa imagem. Olha que coisa, né? Porque é uma indústria que é pautada, que sim, depende muito da imagem, para que então eles consigam trabalhar esse produto que é mais sustentável, né? Um pouco mais sustentável, porque afinal de contas serão novos produtos. Mas
Sim, e é legal que depois do review que a gente vai fazer de sábado, dia 22, teve muito esse tema de imagem de moda, vai ser legal, a gente vai aprofundar também.
boa, boa, ótimo. E os biomateriais? Vamos para eles, vamos falar sobre
Os
eles.
biomateriais, gente, tem tanta coisa acontecendo, assim, teve a mesa, estavam ali várias pessoas, né, tanto internacional, participações internacionais, mas o que que eles são? Eles são esses materiais que eles são vivos, né? Você pode. Quem já tomou kombucha? Não sei se vocês já tomaram, gente. Eu já tive criação de kombucha. E quando eu peguei aquele ser ali na mão, porque é muito gostosinho, você vê que, cara, tem que dar para fazer alguma coisa com isso, sabe? Isso aqui vira um couro rapidamente, assim, você olha, você já vê um aspecto, não é de tecido, mas é de um material que pode ser usado e trabalhado artesanato e roupa e costurado, enfim. É mais ou menos sobre isso, sobre esses materiais, que são essas matérias biológicas que podem virar alguns outros materiais e produtos, seja roupa, seja do artesanato, mas que aí eles têm uma super adesão com a natureza, tanto a produção deles é muito natural, quanto a decomposição. Então, é um elemento super natural, assim, super conectado com a natureza e que a gente pode se apropriar. Então, tem desde o tratamento do couro do pirarucu, que é uma coisa bem famosa pela Osklen, o couro de abacaxi. Então, tem muito essa pegada de buscar o couro, né, substituição do couro através de frutas, folha de bananeira. É todo esse tipo de material que a gente pode transformar em depois produtos de moda. Eu acho que é um pouco isso,
Sim,
mas
e
quem
tu
explica
tem.
melhor é a Gabi, que vai estar no áudio.
Bom, que vai falar isso. Mas acho que uma coisa bacana também, que tem conexão com o painel do primeiro dia, sobre essa colaboração entre indústria da moda e do alimento, né? Eu tenho algumas ressalvas, assim, e aí aqui vou falar uma coisa bem opinativa, assim, eu preciso até estudar muito mais, né, sobre isso, mas foi um painel que me chamou muito a atenção e eu fiquei bastante animada, assim, com essas iniciativas, essas startups, que inclusive tem já um apoio do governo, não brasileiro, né, mas tem aí alguns incentivos e tal, achei super bacana, mas eu fiquei com uma certa. Principalmente quando falou do peixe, eu fiquei com uma certa pulguinha atrás da orelha. Vamos ver se você me tira essa pulguinha lá e se você me
Provavelmente
explica.
não tiro. Fala aí.
Mas eu fiquei com uma questão, assim, né? Eu entendo que o que está sendo usado é uma coisa, tipo, do peixe que já foi, né? Tipo, o peixe já tá lá, já foi feito, tarará. Mas não sei, achei meio esquisito. Achei tipo, puxa, mas sei lá, tem essas outras iniciativas, né, que são tipo do abacaxi, da folha da bananeira, parará. Não seria mais sustentável? Eu não sei, tô falando aqui bem como leiga, né,
Sim,
gente?
eu acho que assim,
Mas
Nath, eu acho que é uma solução para a realidade atual de que a gente tem essa indústria alimentícia aí que faz essa criação gigantesca e que você pode dar uma coisa que seria descartada e você pode dar uma segunda vida. Mas eu não acho que é futuro, assim, também estou dando minha opinião, porque quando a gente vai para essa consciência de menos violência, de menos crueldade, a gente não tá mais, a gente não pode fomentar, né, a questão dos animais. Por exemplo, isso já não seria vegano, então o movimento vegano já não consumiria esse produto, né? Aí já
tá.
entra. Aí já...
Eu fiquei com essa coisa, assim, sabe? De falar, poxa, mas é de um peixe, né?
Sim.
Tipo, não sei,
Só
assim.
trocou de animal, né?
Porque
Podia ser o couro da vaca, agora é o couro
sabe?
do peixe. Eu também tenho um pouco essa sensação, assim, apesar da minha alimentação não ser muito exemplar, mas eu também consigo pensar sobre isso. Eu acho que se a gente pensar nesses outros materiais que são através de produção, falando assim, né, micro-organismos, tipo fungo, tem um trabalho, uma referência que eu tenho que achar. É uma moça que fez, tipo, um casaco, assim, de fungos mesmo, sabe aqueles líquens que
Sim.
eles crescendo pelo casaco? O próprio kombucha, né? O material dá para fazer várias coisas, então acho que tem alternativas ainda mais. Acho que tem uma escala aí do quanto sustentável, quanto eticamente é correto, mas acho que vale esse apontamento aí das nossas opiniões.
É isso, assim, é só me levantou, tipo, uma anteninha, assim, sabe, de, puxa, como será que é isso? E aí também me levanta, assim, uma anteninha de, dessa questão da criação de novos produtos, sabe? Novos produtos de moda, né? Eu entendo que a circularidade da indústria, né? Então, quanto mais a gente conseguir que essa indústria aí que existe seja circular e que produza menos resíduo, a gente consiga dar fim para coisas que seriam descartadas e tal, dar fim no sentido de fazer novas coisas e tal. Mas, não sei, eu fico com uma dúvida mesmo, sabe? Mas e aí, né? Tipo, a gente tá lançando, tipo, novos
Mas,
produtos, tudo
amiga, aí
bem
o
que é
que que acontece?
disso, tudo bem que é daquilo, né? Mas,
Eu
entende?
entendo, mas aí o que acontece?
Sendo maluca.
É uma questão assim, não é porque é sustentável que não é capitalista, entendeu?
Ah, boa, excelente essa frase, amei.
Acabou de me
Boa,
surgir aqui, porque
boa.
é assim, ah, eu vou fazer um produto
É.
super natural, circular, que ele derrete, entendeu? Eu tirei ele, peguei da nuvem. Entendeu? Fiz um
Boa,
produto e
muito
depois ele
bom.
evapora. Ah, é super natural. Quando você vai fazer 10 milhões para o mundo inteiro? E aí é uma substituição de matéria-prima, mas não é uma substituição do sistema. Então, acho que quando a gente fica com essa dúvida aí de ver novas marcas, novos produtos, essa novo, né? Que aí tem a ver com aquele conceito
Sim.
do último episódio do decrescimento, é justamente por isso. A gente está mudando os materiais, mas dentro da mesma lógica de sistema. E que ok, assim, né, gente? Tipo, acontece, mas eu acho que a gente sentiria assim, a emergência mesmo é que a gente mude as coisas. Tá tudo tão cagado que a gente tem que mudar mais radicalmente. Acho que as
É.
substituições
Não,
ainda são
boa, você
lentas.
fala. Sim, boa. Não, mas foi ótima essa frase, muito bom. É isso mesmo. Já me senti contemplada, sabe? Assim, tipo, ah, é isso
Era isso
que eu
mesmo,
tava
a pulguinha
sentindo.
era essa.
É, mas aí tem uma coisa também, né? Que eu também fico pensando assim, acho que são coisas bem incríveis, assim,
Total.
essa iniciativas dos biomateriais e tal. Mas, por exemplo, na mesa do Denim, a Francisca, que você destacou, trouxe uma questão que dá uma solução para um problemão assim da indústria da moda, né? Em relação aos biomateriais, eu sinto que por mais que seja um, pode ser que vão me matar por essa fala que eu vou fazer, mas eu vou falar. Por mais que sejam iniciativas bem incríveis e tal, eu não vejo ainda essa substituição. Então, por exemplo, você falou da questão do couro, né? Tipo, de substituir e tal. Mas, eu não sei.
Não é todo
Você
mundo
consegue
que vai
entender o que eu tô
comprar
dizendo?
essa ideia.
Não é a indústria que faz o couro que está substituindo, como o caso da Francisca, que é a mulher que faz o denim e está querendo deixar de fazer o denim azul e fazer o sem esse tingimento. Não é o povo que cria lá o boi, que não sei o quê, e que pega o couro que está deixando de fazer isso.
Sim.
Você entende? São outras pessoas que estão com
O
outras
quanto elas vão conseguir
iniciativas.
projetar isso, é isso?
Exato,
Eu acho que ainda que
entendeu?
fosse, Nath, me lembra muito a história que tem lá no Netflix, um seriado, que é o Explicando, do diamante. Que ele fala que existe o diamante sintético, que é igualzinho a diamante produzido em laboratório. As pessoas não querem comprar, simplesmente. Simplesmente assim. E
Sim.
ele conta toda a história que foi feita em cima do diamante, dessa lavagem cerebral ali, principalmente nos Estados Unidos, né? Que vale tanto o diamante do noivado, tem que ser tantos salários do homem para provar. Então, assim, tá tão arraigado no nosso inconsciente, consciente coletivo, que as pessoas só de saber, você vai olhar, o diamante é igual, gente, a composição é igual. É a mesma coisa, só que um não estava na época dos dinossauros, entendeu? Um foi feito em um laboratório. E o valor é estrondosamente diferente, justamente por isso, por esse desejo. Então, ainda que eu acho que fosse a indústria fazendo esse couro aí, substituindo, eu acho que, de novo, a gente volta para a mesma coisa do Dene. A responsabilidade de toda essa cultura que a gente criou do desejo, da moda, do produto e essa resistência do consumidor, sabe?
Sim. Mas é isso, né? Porque eu sinto que Não sei, pode ser que eu esteja num dia meio pessimista,
Eu
me
gosto
perdoe.
do seu. Não é bom para você que está dentro do
Mas.
seu corpo, mas você fala várias coisas boas.
Mas eu sinto que essa galera, por mais incrível que seja, tipo, não vai conseguir chegar nem aos pés do que essas grandes indústrias daí do couro, né? Que é o que a gente está usando de exemplo, mas que é só um exemplo, né? Existem várias outras, fazem e conseguem e alcançam, entendeu? Em termos de produção, em
Projeção,
termos
né? Projeção, produção.
de imagem,
É
de
um
tudo,
trabalho
assim,
de
né?
marketing
Então.
ferrado, né? Ao longo de muitos anos para construir tudo isso. E fora o poder, né? Que a gente sabe quem manda em tudo aqui, né? Porque está totalmente atrelado ao grande agronegócio, enfim. Eu acho que essas pessoas, talvez, o futuro não seja ser grande como essas pessoas. Acho que talvez seja mesmo, eles não sejam grandes porque não vai suportar o tamanho mesmo, sabe? Acho que a gente tem que, talvez o futuro seja dos pequenos, fazendo coisas novas, e talvez esse movimento paralelo, entendeu? De perder um pouco, vai perdendo um pouco espaço esse mercado tradicional, vai ganhando um pouco espaço deles, mas que nem a Francisca falou dela também. Ela falou assim: eu não quero crescer minha produção gigantemente para depois um grande desses vir pegar meu DNA lindo, maravilhoso, cuidado com todo amor e respeito e costurar em Bangladesh. Né? Porque a lógica desse crescimento é uma conta fechada, né? Para vender ao preço que vende, a quantidade que vende, acaba indo para esse lugar. Então, talvez o segredo também não é ser tão grande.
Isso tem a ver com o que a gente falou do primeiro dia, né? É até legal a gente fazer essa costura, né? Do conceito que a gente, que até chamou mais nossa atenção, do crescimento zero e do
Sim,
decrescimento, né? Tem a ver com
total.
isso. Bacana. Muito bom. Então, bora ouvir a
Vamos
Gabi.
lá, nossa mediadora aqui vai falar um
Ela vai
pouco
falar do.
do viscose certificada e dos biomateriais.
Legal, bora lá. Vamos lá, Gabi.
Nossa, eu fiquei muito feliz com a oportunidade de estar mediando essas duas mesas. Mediei a mesa da viscose por convite da Marina De Luca, que fez a curadoria do Espaço Fornecer, que ofereceu esse painel da viscose certificada. E para mim, assim, foi uma experiência muito rica me preparar para essa mesa, estudar um pouco do assunto, porque essa dimensão de um tecido que é feito, desenvolvido com a matéria-prima vinda de árvores, né? É uma relação muito direta, muito interessante com o meio ambiente, né? Então, a gente fala muito do algodão, né, que é uma planta muito carismática, com certeza. E a gente fala de outras possibilidades também, como, sei lá, um linho que é proveniente da linhaça, né? Ou, sei lá, a gente fala muito do petróleo, né, que origina as fibras sintéticas. Mas pouco ainda se fala, em larga escala, né, sobre o uso da polpa de celulose vinda de eucaliptos, de pinos, e também de outras árvores de florestas nativas não protegidas para o desenvolvimento de viscose, né? Isso daí não está ainda no domínio público, né? Como as outras fibras já estão mais familiares. E se você for olhar a cadeia produtiva da viscose, há muitos problemas, né? Não apenas nesse uso da madeira de florestas não protegidas, como a parte do ciclo químico, né, que gera muito impacto ambiental quando a gente está falando de efluentes em países em desenvolvimento que têm fábricas e indústrias irregulares, né? E há muito impacto também na fabricação da fibra em si. E então, assim, é uma cadeia produtiva muito interessante para ser analisada. O Brasil tem super potencial, tudo indica que vai virar um player mundial associado à cadeia produtiva da viscose, né? Porque, como eu cito no painel, tem dois grandes empreendimentos em construção, duas plantas industriais sendo construídas aqui no Brasil, que vão tornar o Brasil o maior fornecedor de celulose solúvel do mundo até 2022. E a gente tem que começar a falar de onde essa celulose está vindo, né? O quanto dessa celulose é certificada, o que implica no meio ambiente a gente está fazendo uso dessas florestas de eucalipto, né, para obtenção de recursos, né? Se isso, apesar de estar ali sequestrando carbono, ter uma fauna local, ser uma floresta controlada, até que ponto isso é sustentável, numa visão mais integral, né? E acho que a mesa estava super bem composta. Tiveram representantes muito, digamos, representativos ali desse mercado. Então, foi uma mesa mais técnica que eu tive muito prazer de mediar. Em relação aos biomateriais, também é um assunto apaixonante, assim. Ele está mais no campo do experimental, né? Então, não se trata de um nicho, um segmento de mercado já estabelecido como a viscose. Ainda é um nicho que está sendo criado e está em evolução, né? Então, eu acho que o legal da compilação de integrantes ali é que todos estão ou já têm um material 100% bio-based, biodegradável, que não usa substâncias sintéticas, ou estão no caminho para isso, que é o caso do Belief, né? Mas existem muitos desafios para se alcançar essa composição 100% isenta de materiais sintéticos, em especial a durabilidade e resistência do material, né? Então a gente tem que ter um pouco de paciência e compreensão também, né? Que algumas iniciativas como a Malai, como o Myron, parecem terem encontrado essa fórmula ideal. Mas isso não é um privilégio ainda de todos no mercado, né? E a gente tem que fomentar esses debates para que o público também seja educado em relação a esse assunto e que entenda, né, que é um mercado em evolução, que existem muitas provas e testes e protótipos aí acontecendo, sendo desenvolvidos. E que em breve, cada vez mais, essas alternativas vão estar disponíveis para a gente consumir, e melhor se a gente estiver informado, né, sobre a origem e o perfil de cada uma. Então, acho que esse painel traz muito também essa variedade de perfis que esses biomateriais podem ter. Então, um proveniente de resíduos vegetais, com cortiça, como o Myron, tem inclusive componentes minerais também na composição. Outro, como o Malai, proveniente de água de coco residual, com fibra de banana. O tecido de casca de melão, do estudante Vitor Shibata. E o Belife, feito com essa manta, feita com essa folha de orelha de elefante que passou por um curtimento super eco-friendly, né? Então, é um segmento muito rico. E é muito empolgante ver a evolução, né, desse segmento. Há caminho que os materiais se tornem os mais puros possíveis, né? Então é isso, tá? Falei muito e a gente fica em contato. Um beijo.
E eu adoro um sotaque, sabe?
Muito bom, eu também. Muito bom, muito bom.
E ela arrasou na
Excelente.
mesa também, soltou lá o inglês dela, maravilhoso.
É, boa, né? Muito bom, boa.
Chique,
Bom,
valeu,
é
Gabi.
isso. Muito bom. Esse segundo dia, então, foi aí cheio de questões, né? Como a gente falou, técnicas e que são fundamentais para a gente olhar para isso e para a gente também se ligar para quem não é da área ou é da área, se ligar como quando a gente fala de moda, a gente já falou bastante isso, né, aqui, mas quando a gente fala de moda, a gente não está falando só de roupa, tem tanta coisa, né, antes dessa roupa chegar aí na sua mãozinha. E coisas que têm esse impacto super forte aí no planeta. E por isso que eu gostei muito, muito do tema que o Brasil Eco Fashion Week escolheu para esse ano, para essa edição, de conectar para regenerar. É
Total.
fundamental isso.
Acertar
Então
em
é isso.
cheio. A programação toda está praticamente um curso, gente, de sustentabilidade para todo mundo, para todas as áreas.
Muito
E a
bom.
gente vai trazendo aqui os pontos, alguns pontos de luz aqui para vocês, para esse percurso durante os vídeos.
Sim, e as nossas opiniões
Nossas
aqui, né? Às
opiniões, que
vezes
aí o
com
pessoal pode
mais,
vir e conversar com a
às vezes com
gente.
mais propriedade, às vezes com menos, com opinião mesmo, porque é isso, né? A gente também está aprendendo muita coisa, né? E a gente também aprende muito com essa programação toda aí.
Com
Então é isso,
certeza.
pessoal.
Valeu. Até a
Até o
próxima.
próximo dia. Beijos!
Beijo.